Apesar de ser uma doença conhecida há muitos anos, a tuberculose ainda é um grave problema mundial e de saúde pública no Brasil. O dia 24 de maio foi estipulado como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e busca alertar a população sobre os riscos e transmissão da doença, já que uma das maiores armas nessa luta são a informação e o diagnóstico precoce. Para falar sobre o assunto, o Bioinfoco entrevistou o Dr. Júlio Henrique Rosa Croda, médico infectologista e vice-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a Rede TB. Dr. Júlio, qual o cenário da tuberculose no Brasil?
Tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Superou AIDS e HIV desde 2016 e atualmente mata em torno de 1,7 milhões de pessoas. O Brasil, ele é responsável por um terço de todos os casos de tuberculose nas Américas. No Brasil, essa incidência da doença, ela está em torno de 30 a 40 casos por 100 mil habitantes. Existe uma redução gradual dessa incidência nos últimos 10 anos, de 2007 a 2016, de 1,2% ao ano, o que é uma incidência, uma redução ainda muito pequena comparada com as metas que foi pactuada junto à OMS. A redução necessária teria que ser maior, porque até 2030, na verdade 2035, com a redução de 95% dos óbitos e 90% da incidência. Ou seja, a gente tem que ter menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Hoje em dia a gente está entre 30 e 40 casos por 100 mil habitantes, e com a média de redução dos últimos 10 anos de 1,2. Então a gente não vai chegar na meta até 2035 se a gente não intensificar os esforços de combate à doença. Então é necessário um maior esforço, um maior investimento, não só na parte de assistência, como também na pesquisa. Sem a pesquisa não tem como desenvolver novas ferramentas e dessa forma não tem como a gente aumentar essa taxa anual de redução da incidência.
E por que ele ainda é um grande problema de saúde pública?
Porque a gente ainda possui essa redução média de 1,2% nos últimos 2 anos e dificilmente a gente vai atingir a meta de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Porque atualmente a tuberculose no Brasil está concentrada em populações mais vulneráveis, geralmente nas grandes cidades, nas favelas, nas populações privadas de liberdade, nos pacientes vivendo com HIV/AIDS, nos pacientes moradores de rua, na população indígena, no usuário de droga. Então, assim, o acesso à saúde dessas populações é bastante comprometido. Nas grandes cidades, nessas grandes comunidades carentes, a população não tem acesso à saúde e a violência interfere muito nisso, porque a população não consegue realizar os exames necessários para o diagnóstico. Não tem médico, não tem enfermeiro, existe uma carência do Estado nessas comunidades. E por conta disso, não há o diagnóstico da doença e a transmissão aumenta nesses ambientes que já têm uma condição ambiental bastante propícia. Condição de aglomeração importante, muita gente morando perto e a tuberculose transmite pelo ar. Em relação às prisões, é o mesmo cenário. As prisões nos últimos 10 anos, uma superlotação, um aumento da taxa de encarceramento, o que favorece enormemente a transmissão. Então você tem a população indígena, a população moradora de usuário de droga, que também tem essas mesmas características, baixo acesso à saúde. A nosso controle e o nosso diagnóstico, ele ainda está centrado muito na população geral. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem que atingir essas populações mais vulneráveis.
Qual a importância do Dia de Combate Mundial à Tuberculose para a população?
O Mundial de Combate à Tuberculose é um dia super importante, porque na verdade a gente tem que mobilizar a população para entender que a tuberculose ainda continua sendo uma importante doença no nosso país. Atualmente ainda existe um número elevado de casos, um número elevado de mortes associadas à tuberculose. A gente pode citar que no Brasil existe aproximadamente 70 mil casos de tuberculose ao ano e quase 7 mil óbitos associados à doença. Então a doença ainda é importante. A população ela tem que estar atenta para os sintomas. Os principais sintomas é tosse e febre por mais de 3 semanas. E é necessário também uma mobilização importante da sociedade civil, principalmente esses grupos mais vulneráveis, que não têm uma representatividade adequada na política, no governo, e que carrega a maior carga da doença. Então é necessário que nesse dia, especialmente nesse dia de combate à tuberculose no Brasil, que a gente dê visibilidade a essas populações mais vulneráveis, que a carga da doença é maior, que a gente mostre que a tuberculose nessas populações às vezes é 50 vezes maior a incidência que na população geral. E a população geral não está livre de adquirir essa doença, porque a doença é transmitida pelo ar. Então, em grandes conglomerados, no transporte público, em ambientes superlotados, a transmissão da doença vai ocorrer, independente da sua condição financeira, afetando mais essas populações vulneráveis. Então, é importante que toda a sociedade se mobilize, entenda que a doença existe e que acomete 70 mil brasileiros por ano, leva 4 a 5 mil óbitos por ano, né?
O que é a Rede TB e como ela atua no combate à tuberculose?
A Rede TB ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e ela existe para auxiliar o desenvolvimento não só de novos medicamentos, novas vacinas, novos testes diagnósticos, mas também de novas estratégias de controle de tuberculose. Então, assim, no nosso país, a gente precisa de inovação. Sem inovação, a gente não consegue aumentar esse índice de redução da incidência. Então é importante que a gente inove na doença, seja no diagnóstico mais precoce, na introdução de novos métodos para diagnóstico, no desenvolvimento de vacinas, na sugestão de mudanças da organização do serviço de saúde, no encaminhamento dos pacientes através de estudos operacionais. Então, assim, o que a gente fala em inovação não é só uma nova droga para tratamento da doença, um teste diagnóstico, uma vacina, mas também esse olhar diferenciado para entender como a transmissão ocorre no nosso país, quais são as populações que estão mais acometidas e em que investimentos prioritários o governo deveria alocar recursos. Então, assim, a Rede TB, ela tenta, através da ciência, responder essas perguntas e auxiliar a implantação, principalmente intervenções mais efetivas para o controle da doença. Então, atualmente, a Rede TB, ela apresenta uma área de pesquisa bastante extensa, inclusive, podemos citar uma área de pesquisa em estudos operacionais, diagnóstico, estudos clínicos, epidemiologia, gestão de qualidade, incorporação de tecnologia em saúde, de medicamentos, de pesquisa básica e imunopatogenia, de recursos humanos, a partir do treinamento das pessoas, de tuberculose e HIV e principalmente de mobilização social, porque a gente acredita que a mobilização social faz parte e contribui decisivamente no controle da doença. Então, esse é um campo novo, uma área nova de pesquisa que já integra a nossa Rede TB. Então, a Rede TB é essa organização, tem fins lucrativos, que se iniciou em 2001 e tem obtido sucesso ao longo dos anos, auxiliando o Programa Nacional de Controle de Tuberculose, sendo propositivo no sentido de sempre estar pensando novas intervenções mais efetivas para o controle da doença. Nós precisamos reduzir drasticamente a incidência da doença numa taxa maior que 1,2% ao ano. E sem pesquisa, fazendo o que a gente já faz, a gente não vai atingir essa meta da Organização Mundial de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. O componente da pesquisa é fundamental e a Rede TB ela vem auxiliar o Brasil nesse contexto de trazer a inovação, trazer a pesquisa para reduzir a incidência da doença. fator relevante mundial é que entre 2009 e 2013, os dados de TB-MDR triplicaram, né, de 3,5% para 20,5% dos casos previamente tratados mundialmente agora são TB-MDR. Então isso assim, é um impacto enorme de saúde pública no sentido de custo, porque esse paciente requer um tratamento com drogas muitas vezes mais caras, injetáveis por um tempo maior de tratamento e geralmente sujeito a internações hospitalares, o que de certa forma gera um custo maior para o sistema de saúde. Então é um problema super importante no mundo, super importante, e a gente ainda não conhece a nossa realidade no Brasil. A gente tem estudos pontuais, mas a gente não sabe como a gente está indo em termos de TB-MDR no Brasil.
Como é realizado o diagnóstico?
O diagnóstico da tuberculose é realizado pela baciloscopia, pela cultura em meio sólido e meio líquido e pela radiografia de tórax. Existe prós e contras para cada tipo de metodologia que a gente utiliza no diagnóstico da doença. A gente sabe que o raio-x é bastante sensível, mas menos específico. A gente sabe que a cultura em meio sólido demora muito para positivar, mas tem uma sensibilidade extremamente elevada. A meio líquido ela é mais rápida, com sensibilidade similar. E a baciloscopia tem uma sensibilidade menor do que cultura, as culturas sólidas em meio líquido. Como eu falei, o teste rápido molecular, ele é similar à cultura líquida e sólida, ou seja, apresenta boa sensibilidade e especificidade, entretanto, com diagnóstico em 2 horas, enquanto a cultura em meio sólido geralmente é 30 dias e a meio líquida geralmente em 15 dias. Lógico que o método diagnóstico para tuberculose depende muito das condições locais. Estudos de custo efetivo são necessários para que se faça um ajuste adequado de onde esses métodos podem ser implementados, em que nível de atenção à saúde, primário, secundário e terciário. Isso, cada local é necessário que seja avaliado adequadamente.
Quais os avanços e maiores dificuldades encontradas?
O acesso ao diagnóstico é super importante. Se a gente, como sociedade, deseja atingir a meta da Organização Mundial de Saúde de eliminar a doença, um pilar fundamental é o diagnóstico. Então, precisamos de métodos mais rápidos. Então, existe hoje em dia os métodos moleculares automatizados. E o Brasil implantou uma rede extensa de testagem rápida molecular, o que é um benefício no sentido de você ter o diagnóstico mais precoce, em 2 horas, através do real-time PCR automatizado. Entretanto, é necessário entender melhor, através de estudos operacionais, aonde esses recursos devem ser alocados. Ou seja, não adianta ter essa máquina num grande laboratório onde o acesso a esse diagnóstico é difícil. Um laboratório, por exemplo, de referência, onde já tem outros métodos de diagnóstico. É necessário levar esse equipamento e esse teste rápido molecular aonde existe a doença, onde existe a maior carga da doença, como eu falei anteriormente, nessas populações vulneráveis. Então é preciso levar o teste rápido molecular para dentro das prisões, para as aldeias indígenas, para os consultórios de rua, e só assim realmente a implantação de uma tecnologia que é excelente vai ter impacto efetivamente na redução da incidência, porque o diagnóstico vai ser precoce e o tratamento vai ser iniciado precocemente. Então, assim, não é só ter a inovação tecnológica, mas como o governo, os serviços de saúde são organizados para ofertar essa nova tecnologia. Então é fundamental que a gente entenda o impacto de uma nova tecnologia em diferentes cenários de incidência da doença em diferentes populações. Nós temos que trabalhar com inovação, tanto do campo mais tecnológico, mas também de como gerenciar esses serviços de saúde, como ofertar esse diagnóstico mais precoce. E eu acredito muito que a combinação desses dois aspectos possa auxiliar realmente na redução da incidência no futuro próximo.
Qual a relevância da tuberculose resistente hoje?
Existe uma grande preocupação com a tuberculose multidroga resistente. É uma preocupação mundial. Existe um aumento progressivo nos últimos anos da incidência dessa doença. Então, assim, a gente tem grandes preocupações porque a taxa de cura é bem menor. Então a gente está falando uma taxa de cura de 40 a 50% nos pacientes que têm tuberculose multidroga resistente. No Brasil, os dados são bastante imprecisos, porque o acesso, novamente, ao diagnóstico adequado da resistência é prejudicado. A gente não tem uma rede laboratorial que esteja fazendo a vigilância adequada de casos multidroga resistentes. Geralmente, esses casos eles são identificados nos pacientes que falham o tratamento ou retratamento. É necessário a gente entender melhor qual é essa incidência de tuberculose multidroga resistente, principalmente multidroga resistente primária, ou seja, a transmissão de uma cepa resistente de um indivíduo para outro indivíduo. Nosso último estudo, um estudo grande a respeito disso, já faz mais de 10 anos. Então, nossos dados são bastante imprecisos no sentido de se entender qual a incidência e qual o impacto da multidroga resistente no Brasil. Então, é necessário que também, nesse caso, a gente tenha mais acesso ao diagnóstico, a realizar os testes de resistência mais adequados nos diferentes estados do Brasil e que isso traga não só a realização dos testes, mas que essa realização seja rápida e a resposta ao paciente rápida para que a medicação utilizada seja ajustada de acordo com a resistência encontrada. O que a gente vê no Brasil é que muitos pacientes multidroga resistentes demoram muito tempo para se ter um resultado mais adequado da sua resistência, o que de certa forma impacta no sucesso do tratamento e nas elevadas taxas de mortalidade associada à multidroga resistente no nosso país.
É possível pensar na erradicação da doença? Quais são as metas a serem alcançadas?
Possível sim alcançar a erradicação da doença. Precisa-se de mais investimento. Existe um gap importante de recursos para o cuidado, para a assistência e para a intensificação das pesquisas. A gente só vai conseguir atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de eliminação da doença, ou seja, menos de 10 casos por 100 mil habitantes, redução de 90% da incidência, se a gente tiver a pesquisa aliada a esse modelo. A pesquisa a nível global e a pesquisa a nível local, para entender quais estratégias, quais intervenções são mais adequadas para cada país, para cada estado, para cada município. A alocação de recurso, ela tem que ser coordenada pelas necessidades de cada local. E como essas necessidades, elas são elencadas e as prioridades elencadas, ela é baseada justamente na pesquisa. Entender como se dá a dinâmica de transmissão é super importante, porque a partir do momento que você entende onde concentra os casos da doença e que medidas você pode adotar para redução da incidência, você pode alocar os recursos. Não existe uma intervenção única ou um grupo de intervenções associadas que é importante para todas as regiões geográficas. Cada região geográfica tem suas especificidades e essa especificidade tem que ser levado em conta no momento dessas intervenções. Quem vai dar essa capacidade é justamente a pesquisa que vai entender, pesquisas operacionais vão entender aonde esses recursos vão ser mais efetivos, onde as novas tecnologias que serão desenvolvidas para o controle da doença podem realmente impactar na redução da incidência. Então, na verdade, a gente tem que fazer um esforço enorme em pilares importantes de aumentar o investimento em assistência e pesquisa. Isso é fundamental, mas só isso não vai ser suficiente para que a gente atinja as metas de redução e de eliminação da doença. A gente precisa gastar também adequadamente, e esse gasto ele só é feito adequadamente se a gente tiver associado a esse gasto e a inovação tecnológica a pesquisa operacional, no sentido de se entender aonde esse recurso tem mais impacto na detecção precoce do número de casos, na redução de incidência e no tratamento mais adequado dos pacientes e, consequentemente, a redução do óbito.